Senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu vou fazer hoje um apelo ao presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, para que a gente suspenda as votações hoje à tarde e discuta aqui essa crise política. Nós não podemos dar ares de normalidade ao que está acontecendo no país. Nós temos o dever, todos os senadores e senadoras, de adentrar nessa discussão, porque o que aconteceu foi muito grave. Eu falei há pouco, em aparte ao senador Regufe, que eu sempre tive uma convicção de que esse golpe na história seria desmoralizado. Só que, pouco mais de um ano depois daquele processo do impeachment, a gente vê quem foram os condutores desse processo. Eduardo Cunha, que está preso, Aécio Neves afastado aqui do Senado Federal, e Michel Temer nessa situação. Um presidente da República que cometeu crime durante a realização do seu mandato, porque os fatos são muito transparentes. Houve aquela conversa do Temer com Joesley, foi designado o deputado, o então deputado Rodrigo Rocha Loures, como emissário do Michel Temer. A Polícia Federal fez o monitoramento e estava lá, ele com a mala de 500 mil reais. E a mala era para o Temer. E era por 20 anos. Era 500 mil por semana por 20 anos. Está lá na denúncia, organização criminosa. Então, tudo isso é muito sério. Eu acho que esse governo acabou. Não adianta a base do Temer, daqui a pouco vai chegar o senador Romero Jucá batendo aqui, dizendo que o governo vai resistir. Não adianta. A gente sabe como funciona a Câmara dos Deputados. Eu acho, sinceramente, quando colocar para votar, e pelos meus cálculos isso vai acontecer em agosto, porque agora foi para o Supremo a denúncia, o Supremo pode utilizar 15 dias para a defesa do Temer ou não, depois vai para a Câmara dos Deputados, tem 10 sessões para defesa, depois em 5 sessões votação na CCJ e plenário. Ou seja, isso vai ser votado em agosto. Eu acho, eles estão falando que tem 200 votos, isso muda de um dia para outro, porque vai ser uma votação, vai ser como aquela votação do impeachment da presidenta Dilma. Eu espero que coloquem no domingo. Eu quero ver qual vai ser o deputado que vai botar o dedo para defender o Temer. Quem for defender o Temer nunca mais se elege a nada. É isso que vai existir, uma pressão muito grande, porque ele tem uma aprovação de, segundo o Datafolha, de 7%. Segundo o Data Poder, numa pesquisa também, 2%. Eu não consigo ver, eu não conheço ninguém nas ruas que ainda defende esse governo de Michel Temer. Agora, eu acho que nós temos que parar a tramitação das reformas aqui no Senado Federal. Eu acho que hoje, senador Paulo Rocha, o debate tem que ser sobre essa crise política. Temos que discutir entre nós. Para mim, o caminho é construir uma emenda constitucional antecipando eleições. O ideal seriam eleições gerais, mas se não for possível eleições gerais, eleições diretas para presidente da República. Porque é ilusão achar que um afastamento do Temer e assumindo o Rodrigo Maia, nós vamos voltar à normalidade política do país. Não vamos voltar à normalidade política do país. Nós temos que restabelecer a democracia. E a democracia só pode ser restabelecida com o voto popular, com alguém sendo eleito pelo povo, para ter força, para tirar o país dessa crise econômica gigantesca. Concedo a parte à senadora Gleisi Hoffmann.
Obrigada, senador Lindbergh. Eu queria parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, que eu acho que é esse o tema que nós temos que discutir nessa casa hoje. Aliás, já tínhamos que estar discutindo sobre isso, a crise que nós temos instalada no Palácio do Planalto e que, por consequência, é a crise no país, a crise econômica, a crise política. Nós não podíamos estar discutindo qualquer outra matéria, muito menos as reformas que retiram direitos dos trabalhadores. Até porque esse senhor que está no Palácio do Planalto está única e exclusivamente para fazer reforma contra o povo. Mas eu não podia deixar de fazer um registro aqui de um post que a presidenta Dilma fez hoje, que eu acho que é relevante. A presidenta Dilma, que ficou aqui tantos meses, né, sendo achincalhada, sendo denunciada, sendo agredida, e aqui o Congresso achando que, tirando ela, as coisas estariam resolvidas. E ela fez um post hoje falando exatamente essa situação que envolve o Temer. Diz o seguinte: resultado do golpe de 2016, deixar o país nas mãos do único presidente denunciado por corrupção. Esse é um resultado objetivo. Impeachment sem crime de responsabilidade, a ponte dos perdedores sobre a democracia para o desmonte do país. É isso mesmo, a ponte dos perdedores sobre a democracia para o desmonte do país. Grande mídia, PSDB, adeptos do Pato Amarelo, conheciam a conduta do grupo que assaltou o Planalto e são responsáveis diretos por sua ascensão. É isso. Aliás, nem precisava a presidenta falar essa última frase, porque ontem nós tivemos nos jornais declaração do presidente da Confederação Nacional da Indústria, dizendo que prefere ficar com o Temer para não ter mais instabilidade no país. Mas nós só temos instabilidade. E esse pessoal da CNI, da Fiesp, foi para a rua com o patinho amarelo fazer campanha contra a corrupção. Então, eles acham que o Temer é sério? Tiraram a Dilma, afastaram o PT falando de corrupção. Agora, como é o Temer, o PMDB pode ficar? É um pessoal seletivo no combate à corrupção? E qual é a estabilidade que esses senhores querem? De fazer as reformas para tirar direitos dos trabalhadores? Então, Vossa Excelência tem razão, nós não temos outra coisa a não fazer aqui que não seja discutir a situação da crise que nós temos. Espero que, inclusive, hoje, o senador Paulo Rocha, que está na presidência, a gente não tenha uma sessão normal aqui, não. Que a sessão de hoje seja para discutir a crise que o país está e a denúncia contra o presidente Temer. Qualquer outra discussão, uma desconsideração com o Brasil. É fazer de conta que nós não estamos vivendo essa crise. É fazer como avestruz. Então, acho que o nosso papel aqui, senador Lindbergh, Vossa Excelência, que é líder da nossa bancada, é exatamente isso: problematizar na sessão de hoje e fazer o Senado da República discutir a grave crise que nós temos no Brasil.
Senadora Gleisi, agradeço a parte. Vossa Excelência, quando fala da presidenta Dilma Rousseff e do post que ela fez, não dá para a gente não olhar para trás com o que aconteceu com o país desde depois da eleição da Dilma. Porque a Dilma foi eleita, 3 dias depois, o senador Aécio Neves pediu recontagem dos votos. Depois fizeram aquela aliança aqui com o Eduardo Cunha, pararam o país com aquela pauta bomba na Câmara dos Deputados. E eu fico vendo o tamanho da irresponsabilidade. Sabe o que devia ser discutido nesse momento? Em que o golpe está desmoralizado? Porque está em um ano esse golpe está completamente desmoralizado. Está claro que houve desvio de finalidade, que o Eduardo Cunha começou aquele processo contra Dilma, porque a bancada de deputados do PT decidiu votar pela cassação no Conselho de Ética. É o momento do Supremo Tribunal Federal ser pressionado, porque tem que discutir a anulação do impeachment. Esse sim é um caminho, porque concretamente o Supremo Tribunal Federal é a Corte Constitucional. Está claro em todas as evidências que deram golpe por vários motivos, para estancar a sangria, mas também, Vilmar, deram um golpe porque eles queriam, no momento de crise econômica, retirar direito de trabalhadores, reduzir o custo do trabalho, reduzir salários. Eu queria, senador Paulo Rocha, anunciar, hoje houve um debate sobre reforma trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça, porque estão querendo votar essa reforma trabalhista no dia de amanhã. Eu acho um escândalo que, numa crise política dessa, a gente faça de conta que não está acontecendo nada. E que a principal proposta do governo Temer, que tramita no Senado, depois dessa denúncia, seja votada. Mas eu quero anunciar aqui que a Procuradoria-Geral da República, o procurador Rodrigo Janot, ajuizou nessa segunda-feira, ou seja, na segunda-feira passada, mas foi anunciado só hoje, no Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que libera terceirização para atividade fim das empresas. Essa linha aqui é muito importante, porque a gente sabe que o que está por trás da terceirização também é precarização, é redução de salários. Eu já aqui falei tantas vezes da tribuna. Segundo o DIEESE, um trabalhador terceirizado recebe, em média, 24% a menos que um trabalhador contratado de forma direta e trabalha 3 horas a mais. A outra coisa, é trabalho escravo, também em empresas terceirizadas. Eu citei aqui também um caso aqui, que a gente viu aqui no próprio Senado Federal, de várias empresas terceirizadas que faliram, e a gente via aqui os funcionários reclamando, porque não conseguiam receber seus direitos. Então, essa posição da PGR em relação à terceirização é muito importante, porque se a PGR entrou com ação direta de inconstitucionalidade em relação à terceirização, imagina nessa reforma trabalhista, que mexe com tudo, que rasga com direitos conquistados há muito e muito tempo pelos trabalhadores. O tal do trabalho intermitente, eu sinceramente, eu não sei como é que esse Senado Federal pode votar uma coisa dessa. Você transforma o empregado em escravo do patrão. O patrão liga para você e diz, olha, vou precisar que você trabalhe das 6 às 10 horas daqui a 3 dias. No outro dia, eu preciso que você trabalhe de 8 da manhã a meio-dia. Como é que um trabalhador consegue planejar a sua vida? Não há como haver planejamento da sua vida. Você passa a receber, senador Paulo Rocha, por hora de trabalho. Você sabe que até um princípio constitucional que está lá garantido do salário mínimo se perde. Se perde, porque você pode trabalhar horas a menos. E tem mais, se um trabalhador se compromete com o patrão a daqui a 2 dias trabalhar determinadas horas, se acontecer algum imprevisto na vida dele, ele paga uma multa de 50%. Ou seja, ele pode ficar devendo ao trabalhador. Eu já falei aqui e repito, uma figura do trabalhador autônomo exclusivo. Ah, tudo que a gente teve de conquistas, eu vejo a questão das empregadas domésticas, dos empregados domésticos. A vitória que a gente teve aqui no governo da presidenta Dilma. Viviam numa situação de semi-escravidão. Você sabe o que vai acontecer? Vão começar a transformar empregado doméstico em pessoa jurídica. É o empresário de papel. Só que a pessoa jurídica não recebe 13º, não recebe férias, não recebe FGTS. Então, é um conjunto de maldades contra o povo pobre e contra o povo trabalhador. Hoje, nós tivemos audiência lá na Comissão de Reforma Trabalhista. Eu tenho dito que nós temos 2 tipos de ajustes que acontecem ao mesmo tempo. Um ajuste fiscal e o ajuste do mercado de trabalho. O ajuste fiscal, você teve a emenda constitucional 95, essa que limita os gastos por 20 anos, que retira recursos da saúde e da educação, e a reforma da Previdência. Só penaliza o povo mais pobre e o povo trabalhador. Não tem nenhuma medida para andar de cima. Nenhuma medida para os banqueiros, nenhuma medida para os grandes empresários. Taxar grandes fortunas, não. Lucros e dividendos, não. É só retirar direitos. Aumentar a idade mínima para 65 anos, esse presidente ilegítimo que se aposentou com 55 anos. É só retirar direitos. A senadora Gleisi tem feito falas importantes. Hoje nós tivemos um representante do Poder Judiciário falando dos abusos da legislação trabalhista. E a gente falou na cara dele. Olha, o senhor fala isso, agora o senhor esquece que o juiz tem 2 meses de férias, como nós, senadores, temos 2 meses de férias. Eu apresentei um projeto aqui para limitar férias no parlamento para 1 mês. Não foi colocado para ser votado, senador Regufe, até agora. Mas eu descobri e mostrei para ele a Loman. No mesmo momento que está havendo a discussão da reforma trabalhista, que penaliza os mais pobres, você diminui o horário de almoço de 1 hora para 30 minutos, você está tendo a Loman, lei orgânica da magistratura. Sabe o que diz lá, senador Regufe? Eles estão dizendo o seguinte, o trabalhador, quando tira férias, ele recebe 1/3 adicional de férias. Lá para os juízes, não. 1 salário a mais. Tem de tudo. Você sabe que se um juiz tem um filho de 0 a 6 anos, ele recebe mais 5% do salário de auxílio creche. Se o filho tem de 6 a 24 anos... mais 5%, auxílio educação, tem auxílio mestrado, tem auxílio doutorado, tem auxílio mudança. Ele recebe um salário a mais se tiver uma mudança, se tiver um dependente, são dois salários a mais. É um conjunto de abusos. Eles têm plano de saúde e agora querem também um auxílio, uma ajuda de custo de saúde. Eu fiz as contas, dava mais de 100 mil reais. O problema é que tem um descolamento da realidade. Aqui esses parlamentares, boa parte grandes empresários, juízes, Ministério Público, é um descolamento completo, porque em cima do povo mais pobre é retirada de direitos. Aqui eles estão querendo acrescentar privilégios. Nós estamos num mundo em que há um descolamento. Quando eu falei do descolamento em realidade desses debates que a gente está vendo aqui, nós vamos ter um outro debate agora, senador Regufo, na mesma Comissão de Constituição e Justiça, com o mesmo pessoal, para discutir a votação dessa reforma trabalhista no dia de amanhã. Eu queria tentar construir um acordo com as principais lideranças desse Senado no dia de hoje. A paralisação dessa votação no dia de amanhã. A gente podia começar... Só para... É porque tá. A gente podia começar a discussão amanhã, a leitura dos votos em separados. Vai ter a leitura do voto separado da senadora Litz, do senador Paulo Paim, vai ter do senador Randolfo e da senadora Vanessa, esses quatro eu sei, o senador Eduardo Braga também, são cinco. Começar a discussão, mas eu, sinceramente, acho que não há clima para a gente votar a reforma trabalhista depois dessa denúncia oferecida pelo PGR. Senador Regufo.
Senador Lindbergh, com a anuência da mesa, apenas um comentário rápido com relação a essa questão das férias dos parlamentares e dos juízes. É absolutamente contraditório e inaceitável que aqueles que fazem as leis e que determinaram que o trabalhador tem direito a 30 dias de férias, tenham mais de 30 dias de férias. E a justiça brasileira, que julgam essas leis, leis que dizem que os trabalhadores têm 30 dias de férias, possam parar por 2 meses no ano. Eu acho que eu fiz uma proposta de que poderia-se ter uma semana de recesso no meio do ano e 3 semanas de recesso no fim do ano. Isso para ficar 30 dias igual a todos os trabalhadores, acho que seria com isso uma posição correta por parte do Parlamento brasileiro. E nesse momento, cheio de processo na Justiça, cheio de coisa para a Justiça trabalhar, aí a Justiça vai entrar de recesso? Isso aí não é sério, isso não é coisa de país sério. Apenas fazer uma parte rapidamente com a anuência da mesa, agradecendo a mesa também. Obrigado, senador Lindbergh.
Mas eu vou passar para a senadora Litz, mas o senhor veja, senador Regufo, eles querem, sim, 2 meses de férias e quando tem férias eles recebem um salário a mais integral. Agora, para o trabalhador, querem dividir as férias em 3.
É outro absurdo.
Exatamente, querem dividir as férias em 3. Eu fiquei impressionado, de fato, quando tive acesso a essa lei orgânica da magistratura. O que mostra que é isso, são 2 mundos. O mundo do trabalhador, que ganha de 1 a 2 salários mínimos, porque a média do trabalhador ganha CLT algo em torno de R$ 1.700, e o mundo desses altos salários, com lobbies violentíssimos aqui. Auxílio tudo, eu vou até repetir, auxílio creche, auxílio educação, auxílio saúde, auxílio moradia, estão aumentando de 4 mil para 6 mil. Agora, para o trabalhador, o quê? Redução do tempo de almoço, de 1 hora para 30 minutos. Aumento da jornada diária de trabalho, de 8 para 12 horas. Então, eu falei hoje na comissão, existe um termo que parece um palavrão, que é plutocracia. Que é governo dos abastados, dos ricos, para os ricos. É isso que a gente está vendo. Infelizmente, o parlamento vai na mesma. É tudo em cima do mais pobre. É tudo em cima do trabalhador. Senadora Litz.
A gente está sozinho aqui. Senador Lindbergh, lhe agradeço muito essa parte, porque Vossa Excelência vem tratando de um tema que, pelo menos nessas 2 últimas semanas, nós temos resistido muito aqui no Senado Federal, Vossa Excelência e tantos outros companheiros, para chamar a atenção da nação do grave prejuízo que se pretende perpetrar contra os trabalhadores do nosso país. Essa chamada reforma trabalhista, e que agora chega à CCJ e com a pretensão do governo, de para demonstrar que a situação do país é de absoluta normalidade, apesar de todas as anormalidades denunciadas pela PGR, pretende-se votar o mais rápido possível. Amanhã, na CCJ, e logo depois, no plenário desta casa. Eu quero me associar à Vossa Excelência quando disse que é absurda essa pressa. Aliás, hoje o relator da Câmara esteve na CCJ e ouviu uma parte da sua intervenção e de outras, como a intervenção da representante da CNI, da CUT, do Ministério Público, do Trabalho, dos advogados trabalhistas, etc. E nós, a cada momento, vamos percebendo como ainda há questões que não estão claramente dirimidas na compreensão dos senhores senadores e mesmo daqueles que participam dessa discussão. E da necessidade, portanto, que nós tínhamos de aprofundar o debate, de corrigir os possíveis erros existentes no relatório da Câmara, que o próprio relator da CAI e da CAS reconheceu, indicando ao presidente da República 6 vetos num relatório. Ora, para que indicar 6 vetos se é possível modificar totalmente o texto ou parcialmente o texto, conforme o relator desejar? É uma demonstração apenas de renúncia do Senado da sua atribuição de legislar. E o discurso vai, e eu ouvi esse discurso algumas vezes lá, dizendo que não, que o Congresso está abrindo mão de sua possibilidade de dar respostas e permitindo que a justiça trabalhista o faça, que o judiciário o faça. Ora, mas na hora que é a hora típica de nós assumirmos a nossa atribuição, num relatório em que temos todo o dever, mais do que direito, o dever de modificar para contribuir com a luta dos trabalhadores e com a economia nacional, aí se renuncia a essa condição. Claro. É inaceitável esse argumento, é contraditório essa postura e nós vamos continuar, nós, eu, Vossa Excelência, tantos outros, crescente número de senadores que se agregam a nós. Não sei se Vossa Excelência recebeu, ou o deputado Paulo tomaram conhecimento de uma carta que foi divulgada do senador Antônio Carlos Valadares, senador do meu partido, meu querido amigo, que tomou a iniciativa de entregar os cargos que tinha indicado no governo do presidente Temer, dizendo que ele não pode trocar o voto dele por cargos e se pronunciando muito claramente bem contra a reforma trabalhista.
Senadora Litz, eu agradeço muito. Eu vou encerrar porque vai falar a senadora Gleisi e a senadora Litz. Eu quero vir aqui, ficar aqui no plenário fazendo a parte. Mas dizer que hoje, lá na Comissão de Reforma Trabalhista, o relator da Câmara, deputado Rogério Marinho, eu peguei as notas taquigráficas de um debate que nós tínhamos feito há um mês atrás, em que ele dizia o seguinte, que na história sempre as mudanças importantes aconteciam quando houve ruptura do processo democrático. E ele se referiu à Constituição de 67, logo depois do golpe militar. Sincericídio completo, ele admitindo a ruptura do processo democrático. Eu quero encerrar dizendo assim, que a nossa luta é para reestabelecer a democracia no país. Houve um golpe de Estado contra a democracia brasileira. Esse golpe está desmoralizado, fracassado. Seus principais nomes estão desmoralizados. Afundaram a economia brasileira. Estou convencido que o Temer vai cair. Não vai ter os votos necessários para barrar a instauração de um processo no Supremo. Só que aposto que Rodrigo Maia não resolve nada. Nós tínhamos que construir um pacto aqui, pela antecipação de eleições, eleições gerais ou eleições diretas para presidente da República. E eu quero encerrar dizendo que me preocupa. E eu vi uma nota da senadora Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT, que certos setores da política nacional, do judiciário, num momento como esse, em vez de reconhecer os erros e discutir o reestabelecimento da democracia,
procuram entrar num caminho de acirramento dessa crise política. Porque a perseguição ao presidente Lula, num momento como esse, numa acusação, a peça de acusação do Ministério Público, é impressionante, apresentada pelo Delta Dallagnol. Não tem um fato concreto contra o presidente Lula em relação àquele triplex do Guarujá. São teses para explicar que não há provas. Ele utiliza teses de estatísticas, probabilidade. Ora, se os senhores insistirem nesse caminho, nós vamos aprofundar a ruptura democrática nesse país. Nós não aceitaremos nenhum processo eleitoral em que vocês tirem o líder desse processo eleitoral, quem lidera todas as pesquisas, quem representa um campo, o campo do povo trabalhador brasileiro. Para nós, eleição de 2018 sem Lula não é eleição, é fraude, é farsa. Os senhores vão querer continuar insistindo nisso, depois da irresponsabilidade do impeachment, daquele processo todo que está fazendo o país sangrar, em vez de reestabelecermos a democracia, os senhores querem ir por esse caminho? Porque nós não vamos aceitar. É denúncia internacional, é denúncia do processo fraudulento. É isso mesmo que os senhores querem? Eu, nesse momento, chamo atenção, peço juízo, maturidade. É hora da grande política. E eu acho que o grande caminho é um entendimento nesse parlamento pela antecipação das eleições. Porque esse governo do Temer já acabou. Encerro o senador Paulo Rocha dizendo que daqui a pouco voltaremos ao tema, quando o presidente Eunício chegar. Porque hoje tem que ser essa sessão do Senado Federal, uma sessão de debates sobre a gravidade da crise política que enfrentamos. Muito obrigado.